Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
São 20 horas e 25
minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia.
Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você...
Radiofobia, senhoras e senhores!
Incrível, espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria.
Mais uma edição do Radiofobia, sim!
E eu quero mais palmas hoje, não.
Quero muito mais palmas, porque hoje...
Está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
Saudações, ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia, Lê! Sim, nosso programinha no seu 12º ano, trazendo hoje mais um episódio da série mais querida dos nossos ouvintes, que é O Coração da Voz, a série na qual nós conversamos com os atores de dublagem, as atrizes de dublagem, as vozes que fazem a alegria da gente desde pequenininho. Algumas não são desde pequenininho, como é o caso da convidada de hoje, né? Que ela não tem idade, por exemplo, para ter dublado desenho da minha infância. Muito pelo contrário. Mas ela faz, por exemplo, as vozes, se bem que mais ou menos também, porque não tem quem não seja apaixonado pela Agnes e seus unicórnios, ou pela princesa Jujuba em Hora de Aventura, entre outros tantos personagens. E para conversar com ela, hoje eu tenho aqui diretamente de São Leopoldo. De São Leopoldo não, olha, o Tenso tá pensando em mim. De Santa Maria, na Boca do Monte, a menina que gostaria de dublar uma Jujuba, menina Jéssica Dalcinho.
Queria ser inteligente como a Jujuba, praticamente Jujuba é, uma, né? MacGyver feminina dos desenhos animados.
A Jujuba é demais. O Lorenzo, meu filho, adora Hora de Aventura. Inclusive, ele está agora jogando um jogo no Xbox, Adventure Time. Pena que não está dublado em português. Porque ele tem um da Disney que é dublado em português, mas esse Adventure Time não é dublado em português. E eu falei pra ele que hoje ia gravar com a Princesa Jujuba, depois eu vou pedir pra ela mandar um beijo especial para meu caçulinha, o menino Lorenzo. E por falar em crianças, ele tem aí em sua casa duas Agnes e seus unicórnios, menino Thiago Fujiwara.
E aí, pessoal? Boa noite, tudo bom?
Tá bom, Ti. E aí, agora você tem uma Agnes Banguela e a outra mais ou menos, já quase. É,
e tem uma por vir, cara. Então, aqui em casa a coisa tá tensa, porque a qualquer hora a fada do dente pode vir de novo, cara.
E elas são viciadas em unicórnios também ou não?
Então, elas estão nessa fase de unicórnio, tanto que, olha, é touca de unicórnio, é copo de unicórnio, pantufa de unicórnio.
E como são duas, é tudo em dobro, né? Então se vira negão.
Se vira negão, cara, assim. Mas eu acho muito legal, né, cara? Porque a gente tem que manter isso daí, essa magia nas crianças. O mundo é tão cinza, né? O mundo é tanta porrada.
Com certeza.
Tá tudo quanto é lado. Enquanto a gente consegue manter a nossa casa com arco-íris, cara, a gente vai manter.
Exatamente. Olha aí, por falar em arco-íris, a gente tem hoje aqui ela que é um arco-íris na vida. Ela que quem acompanha o seu Instagram, @eupampam, eu recomendo que você vá lá e siga, porque ela é uma alegria. E olha, hoje a gente fecha o trio das Bigas Três Filigas. As Filigas de Gru estão aqui, já passou por aqui, Margot, né? Na presença da nossa querida Bruna Lanes. Passou também a nossa querida Edith, na figura de Ana Helena Bittencourt. E hoje nós temos aqui a caçulinha Agnes, na figura da sua voz, Pam Pam, Pamela Rodrigues. Finalmente, seja bem-vinda ao Radiofobia, Pam Pam.
Oi, gente, muito, muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Amei demais o convite. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho. E vamos papear.
Obrigado você por ter aceito esse convite. Num dia difícil, né? A gente tá gravando, infelizmente, sim, no dia que a gente perdeu o Júlio Chaves. Um ano que tem sido um ano barra, se já não estava sendo difícil por conta da pandemia, dos profissionais de dublagem terem que se adaptar a essa nova realidade, muitos gravando, né, de casa, tendo que reestruturar suas condições de gravação e tal, que é um papo que a gente ainda vai ter aqui num outro momento. A gente vai trazer aqui Mariângela Cantu para a gente bater um papo, e Guilherme Briggs também para falar sobre isso. A gente, infelizmente, né, tem perdido aí nas últimas semanas, perdemos nosso querido Drew Orlando Drummond, nosso querido Mário Monjardinho, Monjinha, e hoje foi nosso querido Júlio Chaves também. A gente sabe que a Pan tá com a voz meio rouca por conta da emoção do dia, que não foi fácil, mas a gente pega aí, traz essa alegria em homenagem a esses nossos mestres, e você que representa essa alegria na sua vida e no seu trabalho, e a gente faz hoje, se você me permite, esse programa em homenagem a eles, né? O que você acha? Eu vou te pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone. Vou te pedir para pegar o microfone um pouquinho mais perto para a gente poder...
Beleza.
Ih, melhorou demais. Aí a gente consegue ouvir você melhor. Pan, mais uma vez, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é todo meu.
E, ó, primeira coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados dubladores é se você é jovem, né? Você é uma menina nascida em 1992 ali,
92,
no dia 9 de maio, na cidade de Rio de Janeiro, capital do estado da Guanabara.
É isso
uma pequenina,
aí.
Pequenina dubladora. Eu quero saber se você começou pequenininha também, como a Ana Helena, por exemplo, que fez a Bu com 5 aninhos, caiu de paraquedas ali, ela contou a história dela pra gente aqui. Bruna Lanes já, né, praticamente nasceu por conta de ser filha do nosso querido Manolo Rey ali, já nasceu dentro do estúdio de dublagem. Conta pra gente, a Pamela criança, como é que veio, se você era aquela menina de imitar os desenhos, de fazer as vozes ou de brincar de atriz, de apresentação e tal, e da onde que veio a sua carreira na dublagem? Como que foi que você começou? Porque você começou também jovenzinha, né?
É, não tanto quanto as meninas, mas bem, bem jovem. Bom, gente, senta que lá vem história.
Por favor, a gente tá aqui pra te ouvir.
Vamos lá. Era uma vez uma menina chamada Pamela. E assim, Pamela sonhava em ser atriz. Com 2 anos eu já virei pra minha mãe e falei, quero ser atriz. Enfim, eu via revista, capa de revista e falava, um dia eu vou estar lá, né? Via Ilha de Caras. Eu falei, mãe, é isso que eu quero. Enfim, eu entrei, comecei, na verdade, pelo processo inverso. Eu comecei na televisão.
Ah, olha aí, que legal.
Pois é, aos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar com a Xuxa. Pois é.
Nossa, mas não tinha ninguém mais humilde pra começar? Olha que carteirada. Minha primeira patroa foi a Xuxa, pronto.
Foi a Xuxa. E dancei naqueles vídeos do Xuxa Só Pra Baixinhos.
Ah,
fiz o 2, fiz o 3.
Eu sabia disso, sim, esqueci, então, é mesmo.
Esse gostinho aqui vem de lá. O sapinho saiu pra passear. Eu era sapinha, gente. Enfim.
Nossa, espera aqui. Deixa eu colocar uma nota aqui pra procurar no YouTube depois.
Pode.
A gente vai procurar no YouTube e vai botar o link no post, é claro, pro nosso ouvinte poder ver, gente. A sapinha.
Eu tenho os DVDs, gente. Então,
exato. Comecei lá com 8 pra 9 anos. E aí, depois disso, eu fui contratada por 1 ano e meio pra trabalhar na Globo, também pro programa dela. E aí eu entrei pro teatro, quem me incentivou foi a Marlene Matos.
Que legal. Falou assim,
sua filha, chegou pra minha mãe e falou, sua filha tem talento pra coisa. Põe no teatro. Foi daí que eu comecei a fazer os cursos. E enquanto trabalhava, né, em paralelo, estudava, trabalhava na televisão, cheguei a fazer novela, fiz Alma Gêmea, enfim... Vários programas também pro Canal Futura, especial de Natal pra Globo. Em paralelo aos estudos, eu também tinha esses cursos. E dentre todos os cursos que eu fazia, faltava fazer um, que era o de dublagem. E Minha mãe falou, você não se interessa em fazer curso de dublagem? Eu, o que que é dublagem? Eu até então não sabia. Até porque eu assisti os filmes e pra mim já vinha naturalmente, né, em português.
Sim, as pessoas falavam português, né?
É, pra mim era normal, já vinha lá de Hollywood assim.
Sim.
E aí fiz o curso, eu fiz o curso com a Flavinha Sadi, minha professora linda, maravilhosa, nossa Mulher Maravilha.
Sim.
Exemplo pra mim até hoje, aliás a família, né, ela, a Ananda e a Marlene, que eu aprendi absolutamente tudo com elas. E me apaixonei desde a primeira aula. E daí não parei mais. É, comecei a dublar com 11 anos de idade, com 11 para 12. Comecei na Herbert Richards.
Uhum.
E aí nunca mais parei, gente. Tanto que eu larguei a televisão, enfim, por divergências, acho que de pensamentos ou coisas. É, enfim, foi caminhando pelo caminho da dublagem e hoje posso dizer que eu vivo disso e sou muito feliz.
Que legal.
Eu amo muito o que eu faço. Então foi assim, comecei na televisão, com 11 para 12 anos já comecei a fazer o curso. Antes do curso terminar, eu já estava trabalhando,
uhum,
loucamente. Até porque a demanda por crianças, né, ela é muito,
sim,
grande.
É, a gente conversou aqui há muitos anos já, com a Miriam Fischer, né, que com certeza você conhece, a Miriam. E sim, ela contou pra gente da época em que... a dublagem de vozes de meninos eram feitas por mulheres, porque se tinha uma deficiência muito grande de dubladores mirins, então você pegava mulheres com vozes mais agudas, né, e colocavam elas para fazerem as vozes dos meninos, né? E você, uhum, já é de uma geração bastante rica de vozes mirins, né? Tem lá, como é que chama lá o menino, o neto do Orlando Drummond também, tem
o Dudu,
tem muita gente boa que, enfim, começou também na tua época, a própria Ana Helena, Bruna, né? Que já é de uma geração aonde crianças já começaram a dublar e meninos fazendo meninos, meninas fazendo meninas. Você chegou a fazer...
Mas muitas meninas fazendo meninos também.
Isso que eu ia perguntar. Você chegou a fazer menino também já?
Fiz. Muitos meninos. Inclusive, um dos primeiros filmes que eu fiz com o próprio Briggs,
uh-huh,
se chamava Os Seus, Os Meus e Os Nossos. Que era tipo um 12 é demais, sabe?
Sim, sim.
E aí eu fazia o Aldo, que era o menorzinho de todos. E foi o primeiro menino que eu fiz, assim, em toda a minha vida.
Que legal.
De lá pra cá foram vários, né? E tem o Pepinito, de Gato de Botas também, que ninguém diz, mas sou eu.
Olha aí.
É. O Cham Cham, de Fanboy Cham Cham, que era da Nick na
época. O Cham Cham, sim.
Sim, eu fazia o Cham Cham.
Legal.
Colecionou alguns meninos aí.
Qual foi o primeiro personagem que você dublou? Quem foi, você lembra? Quem foi o primeiro personagem a ter a sua voz? O primeiro trabalho que você fez?
Eu lembro do primeiro trabalho de destaque, assim, que na época eu nem acreditei, foi Guerra dos Mundos, o filme...
Dakota Fanning, foi você que fez?
Dakota Fanning, isso.
Caraca!
Foi na antiga VTI.
Sim.
Fiz o teste. E segundo o que me disseram lá, quem escolhe as vozes e tudo mais é o próprio Tom Cruise, né?
Olha!
E aí, quando me falaram que ele tinha me escolhido, eu fiquei tipo... eu surtei, gente. E foi, assim, primeiro papel de destaque. Não foi nem dublagem pra cinema.
Sim.
Na época tinha aquela coisa do VHS ainda, né? Do DVD. Então, uh-huh, era pra essa mídia. Mas eu já tinha ficado super feliz, porque eu tinha visto o filme no cinema. E eu falei, poxa, eu fiz o teste, eu quero tanto passar e passei.
Quem foi o Tom Cruise com você nesse filme, você lembra?
Foi o Felipe Maia.
O Felipe Maia, que é uma das vozes do Tom Cruise também, né? Tom Cruise,
isso,
que não tem necessariamente um boneco, né, no Brasil, dependendo do estúdio. Ele tem uma voz diferente. Tanta gente já fez, né, a voz do Tom Cruise. Mas a Dakota Fanning era bem menininha, né? Então acho que deu bem, né?
Menininha.
Ela foi numa época que ela ainda era bem novinha, né?
Bem novinha, pois é. Tanto que depois ela foi crescendo e tal, e a minha voz, ela demorou, confesso que demorou bastante, assim, pra eu encontrar um lugar confortável pra eu jogar ela mais pro grave, sabe?
Aham, uhum, sim.
Foi difícil de encontrar esse lugar em mim. E demorou, eu já tinha 18 anos, já tava fazendo a Jujuba e eu ainda tava nessa busca incessante pelo meu lugar de fala. Tipo, sou uma mulher, tenho 18 anos. Até eu me apropriar disso foi bem difícil. Até porque tem toda essa questão também da oportunidade, né?
Sim.
Como eu fazia criança, faço criança muito bem, entendeu?
Sim.
Até surgirem os primeiros papéis um pouco mais maduros,
sim,
foi um pouquinho difícil.
Mas isso foi algo que você tivesse buscado mesmo ao longo do seu crescimento? Você chegou um momento que você ficou adulto, você começou com 11, né? Então,
você
teve aí, até a idade adulta, 7 anos, onde, sei lá, estava num lugar tranquilo, dublando criança e tal, não sei o quê. Teve um momento que você sentiu vontade de fazer coisas mais, entre aspas, maduras, adultas? E você mesmo começou a buscar isso, essa maturidade vocal ou não?
Exatamente isso. Exatamente isso.
Que legal.
Porque é aquilo, a gente como ator, né? Tipo, eu, Pamela, uhum, eu gosto daquilo que me desafia. Ah, mas não importa se é um papel grande ou um pequeno, podem ser dois loops. Mas eu gosto daquilo que me tira da zona de conforto. Então, se era um personagem bonzinho, com uma voz fofa e delicada, Pamela, e aí eu não saía daquele quadrado. E aí, com o tempo, aquilo foi me incomodando. E aí, quando vi a oportunidade de fazer um trabalho diferente,
uhum,
para além daquilo que a Pamela é, aí eu vi nisso uma oportunidade de amadurecimento. E aí eu comecei a correr atrás disso. E aí, aos pouquinhos, as oportunidades foram surgindo. Você consegue fazer? Consigo? Se eu não conseguir fazer, tudo bem.
Uhum.
Mas deixa eu tentar.
Sim. E tem um negócio interessante assim, que dos teus trabalhos, que eu não me lembro de ter conversado com ninguém ao longo do programa até hoje, que tivesse dublado a duas irmãs. Porque você não só fez a Dakota Fanning no Guerra dos Mundos, como você dublou a irmã dela, a Elle Fanning, em vários outros,
sim,
trabalhos. Benjamin Button, por exemplo,
vários.
Foi você que fez, não foi? A dublagem, né?
Sim.
Babel, por exemplo, Traídos pelo Destino. Você dublou duas irmãs e eu não me lembro de ter conversado com ninguém que tivesse falado, eu fiz tu fulano, mas a irmã dela também sou eu que faço.
Tanto que não tem essa coisa de boneco, que se você perceber, foi a própria Aninha que dublou a Dakota Fanning, né? Depois do Guerra dos Mundos, mais pra frente.
Sim.
Eu perdi a boneca, mas assim, nunca tive esse apego, né?
Uhum.
E a Elle Fanning, eu percebi que com ela, no tempo dela, eu fui conseguindo, como é que eu vou dizer? Eu cresci junto com ela.
Uhum.
Então, eu conseguia me dar por inteiro nos papéis dela, que hoje eu já me sinto totalmente confortável fazendo qualquer produção que ela faça. Eu meio que já descobri ali o jeitinho dela, sabe?
Uhum.
E não tem nada que pague, assim. Benjamin Button tem... Ai, aquele filme da Coppola, meu Deus do céu. Tem tanto filme bom.
Um Lugar Qualquer, não?
Um Lugar Qualquer. Ai, Um Lugar Qualquer. Não é esse da Coppola, não. Mas esse filme, se vocês não viram, vocês assistam. Porque é sensacional. E eu gosto também de filmes assim que exigem uma carga dramática, sabe?
Aham. Uhum.
Eu gosto muito de filmes que mexem muito com a gente. Esse filme eu chorei horrores, gente. Acaba o filme, eu tive que dublar, sei lá, duas, três vezes, porque eu mais soluçava do que conseguia fazer o texto final.
Você fez ela mexe também em Super 8 ou não? Foi você?
Em Super 8, no caso, não. Porque tem casos também em que o cliente pede teste, né?
Ah, sim,
não
claro.
Importa se a boneca é sua e
claro,
tal, nesse
claro.
Caso foi teste e eu não passei.
Ah, sim, mas hoje em dia caiu muito essa, a gente, né, sabe, essa coisa do boneco, porque os estúdios hoje é que acabam definindo realmente, né? Então, a gente já sabe, quem ouve aqui essa série sabe que quando a gente fala com dubladores sobre boneco, a gente tá falando, por exemplo, de atores de dublagem que, via de regra, sempre faziam os papéis né, a dublagem daqueles atores, como aconteceu, por exemplo, com o Mário Jorge ao longo da carreira dele com Ed Murphy, com o John Travolta, né, como acontece uhum. também com o Marco Ribeiro fazendo o próprio Robert Downey Jr. no Tony Stark e tal. Então a gente tem... mas tem casos, por exemplo, que o boneco... Não, a gente tem máscara, a gente tem Jim Carrey's feitos pelo Marco uhum. Ribeiro, e a gente tem Jim Carrey's feito pelo Briggs, a ponto deles brincarem, né? Que chegou uma época que o Marco Ribeiro fazia o Jim Carrey de cara pelada e o Briggs fazia o Jim Carrey de mascarado, né? Como no Grinch, por exemplo, em outros personagens. Então, o boneco uhum. hoje em dia não tem mais tanto essa questão. Agora, Agnes. Você fez a Agnes nos três filmes, né? A Princesa sim. Jujuba tá aí até agora e é um...
eu tenho a boneca, ó. A boneca.
Olha aí a Princesa Jujuba. Eu tenho
esse
boneco. Por falar em boneca, você tem a boneca da Jujuba.
Que linda! Deixa eu ver. Ai, gente, eu tenho tanta coisa, eu não aguento ver coisas de personagem. Mas tem uma coisa que eu consigo gastar dinheiro, é que eu não aguento ver uma almofadinha, sabe? Uma mantinha.
Eu adoro.
Eu saio comprando tudo.
Quem foi que pintou primeiro, gente, na tua vida? Foi a Agnes ou foi a Jujuba?
Olha, ouso dizer que foi aproximadamente na mesma época. Por quê? Jujuba, eu fiz o teste, eu tinha acabado de fazer 18 anos e é aquela coisa. A personagem tem 18 anos, eu já levei um baque aí, né?
Oh.
Até então, a voz não estava condizendo com a idade da personagem. Fiz, dei o meu melhor. E no caso da Agnes também, foram crianças que fizeram o teste.
Sim.
Mas aí o Briggs falou, poxa, a Pamela chega lá, vai ficar fofinho, vamos tentar. Até porque a gente tem que ter opções, né?
Sim.
E aí eu fiz o teste querendo passar muito. Então as duas foram basicamente na mesma época, porque as duas eu comecei a dublar com 18 anos.
E são diametralmente opostas, né? Porque a Jujuba, quem assiste Hora de Aventura, sabe assim que ela é talvez a mais madura da turminha, né? Ela é até adulta, ela é toda cheia da inteligentíssima e cheia dos... Como é que você falou a expressão que você usou no começo do programa, Jéssica? Ela é a MacGyver da Hora da Aventura, né?
A MacGyver. Isso, ela faz várias... Junta poções e tem ideias mirabolantes. Ela, né? O que ela tem na mão, ela resolve o problema, né?
Sim, e ao contrário, a Agnes é a menininha. É aquela... né?
Fofa.
Como é que é?
A coisinha fofa.
A Cat Kyle foi antes dela ou não?
A Cad? Mas você fez a Cad também?
Não, fui eu.
Não, a Cad foi a... Foi a... Foi a
Ana Helena.
A Ana Helena que fez a Cad, né? É. Então foi, o pessoal confunde, foi. Sabia? O pessoal confunde, inclusive assim tem wikis da vida aí que acreditam a Cad pra você. E aí o pessoal
tá... Acreditam a Cad e acreditam muitas vezes a Tônia também, de Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu não fiz a Tônia, gente.
Sim, sim. Porque, porque sabe por quê? Eu acredito que seja assim, como a gente não tem uma fonte de, digamos assim, um repositório de quem faz o que em cada estúdio, os fãs que montam as wikis de fãs e tudo, que é onde a gente acaba achando informação sobre os dubladores, né? Porque a gente não tem uma fonte única, acabam fazendo muito de impressão. E a impressão, às vezes, ela engana. Porque você acha que tá ouvindo uma atriz e, na verdade, você tá ouvindo outra. Isso acontece muito também com atores, às vezes, até maduros, né? Que você acha que tá ouvindo, por exemplo, vozes assim... Sei lá, você acha que quem tá fazendo ali oh, meu Deus do céu, como é que chama lá o nosso querido... Olha, esqueci o nome dele, o Brad Pitt, que tem tantos atores que uhum. já fizeram, né, o Brad Pitt.
E o Marco Antônio?
Mas não só o Marco Antônio, tem outros também, tantos que já fizeram ele também. E às vezes você gravou ele com uma voz e quando aparece um outro, que acabou ficando um pouco parecido... Você acaba acreditando ele ao Marco, e não é, né? Você imagina o Marco Antônio, por exemplo, em 12 Homens e um Destino, que ele estava acostumado a gravar 11 Homens e um Destino, né? Que ele estava acostumado a dublar o Brad Pitt, o Matt Damon e também o George Clooney. E de repente os três estão num filme só, e aí ele tem que fazer um e tem outros dois fazendo os outros dois. Cara, não, que tá ouvindo aquilo e não tem a referência, fica maluco. Fala, Thiago.
Olha, uma coisa boa é que hoje em dia, eu vejo principalmente na Disney isso, né? Que no final de todo episódio, todo filme, aparece a lista de dubladores.
Hoje em dia se acredita. Exato, exato.
E ó, outro dia eu tava assistindo um desenho com as meninas, e quando terminou, aí ficou eu com a minha esposa, né? Tipo, mudou a dubladora da menininha.
Ah, o Thiago é um desses, viu, Pamela? Que é do grupo dos malucos, que nem eu, que nem a Jéssica também. Que a gente fica assistindo tentando adivinhar quem que tá fazendo. A minha namorada fica maluca comigo, porque eu tenho uma brincadeira que eu faço com ela, que é o seguinte, eu tô ouvindo um determinado filme, assistindo um filme, uma animação e tal, e aí eu me refiro ao personagem com o personagem de outro filme ou de outro ou de outra animação pra tentar ligar uma memória auditiva e tentar, né, conectar, falar, ah, puta, não é que é mesmo a mesma pessoa, sabe, sei lá, Will Smith no filme tal com o Márcio Simões, e aí o Márcio Simões aparece, sei lá, fazendo um dublando uma outra pessoa, eu falo, olha aí, ó, tá vendo, esse aí é o Will Smith do, sei lá, Eu Sou a Lenda,
assim, é o gênio do Aladdin,
é o gênio do Aladdin, né, sei lá, é o Murtog.
Eu faço diferente, eu falo pra Aline, falo, ó, fecha o olho, aí ela fecha o olho e fala, ouve esse cara falando. Aí, às vezes, ela entende, às vezes, fala, ó, vou falar uma coisa, Seu Madruga. Aí ela, nossa, é o Seu Madruga que tá falando mesmo. Ó, é fulana. Ela, ah, é fulana.
É.
E eu acho muito engraçado que as meninas começaram a perceber isso daí em alguns filmes.
Ah, tipo, isso é legal, hein?
Tipo, pai, tem o Olaf, né? Ele é o Fábio
Porchat. Sim.
Né? Só que tem uma coisa por fora que não é o Porchat, é uma outra pessoa que faz, eu não lembro o nome do dublador. E o dia que elas viram, é só, pai, esse não é o Olaf, né? Aí elas perguntaram pra mim, falaram, pai, esse desenho é falso? Eu falei, não, não é falso.
Pirata.
Eu falei, que o Olaf, eu não ia fazer, chamar ele pra fazer isso daí, né?
Sim.
Então, é muito legal, e eu acho legal isso. Ela falou assim, poxa, a gente não eu não conhecia a dublagem, né? E eu não lembro, Léo, quem que passou por aqui muito tempo atrás, que ele falou que uma vez estava conversando com um faxineiro, com um porteiro, eu não lembro, que o cara não sabia, por exemplo, que o Sylvester Stallone, que o Schwarzenegger eram de outros países, né?
Ah, sim.
Porque tava tão intrínseco que, tipo, meu, lógico que todo mundo fala português. O que, que é dublagem na vida das pessoas, né?
Sim, sim. É por isso que não faz muito sentido você chegar pra uma criança, dependendo da idade dela, que nem a idade das suas filhas e tal. O Lorenzo já tá com 8 anos, ele já tá entendendo um pouquinho melhor. Mas você chegar pra uma criança bem novinha, e você que gosta de dublagem, eu, você, por exemplo, que gostamos de dublagem, chegar pra uma criança muito novinha e falar, olha, fulano de tal é a voz de fulano, a criança não vai entender, primeiro, que você tá quebrando a magia, porque pra criança,
exatamente,
o personagem, nossa, é aquela voz, né? Como assim a voz de fulano? Fulano não tem a própria voz? Né? É. Que nem a Agnes, por exemplo. É, a Agnes, ela fala português, ela é a filha do Gru, entendeu? Então, não é falar assim, ah, essa aqui é a menina que faz a voz da Agnes. Mas a Agnes não tem a própria voz? Como assim? Né? Então, às vezes, é legal não, deixar
a
mesmo.
A Agnes tá lá na minha televisão, tipo, quem é essa garota? A Agnes tá lá na minha televisão.
Tem pai e mãe que é meio chatolino com isso e acaba estragando um pouco a magia, sabe? Porque, às vezes, conhece os dubladores. Uma coisa é você conhecer alguém e pedir pra mandar uma mensagem, o cara ser de boa e mandar uma mensagem, porque aí, como você só vai ouvir a mensagem, a criança vai, porra, recebi uma mensagem da Agnes, né? Agora, se você vê uma outra cara falando com a mesma voz, aí você quebra a magia. Então, deixa a criança crescer, deixa ela descobrir por si só que existe dublagem, né? Aí é muito mais, né? Muito mais interessante. Mas, Pan, você tava falando com relação a Jujuba e a Agnes ser na mesma época. E aí eu queria, sim, entender um pouco melhor esse teu processo, porque você mesma falou no início do papo que você passou por um processo de busca de um amadurecimento. Aí vem a Jujuba, isso, que é 18 anos, você queria ter uma voz mais madura, mas ao mesmo tempo jogaram você pro agudinho da Agnes lá. Como que foi isso? Esquizofrenia mandou lembrança, né?
Mas é que eu reconheço, porque tipo assim, sem... Gente, eu sou a pessoa mais modesta dessa vida, quem me conhece sabe. Mas assim, eu sou uma pessoa cheia de inseguranças. Mas tem uma coisa que eu sou muito segura, é quanto ao meu trabalho. Então, tipo assim, eu tô lá dentro, eu me dou por inteiro.
A Agnes, eu tava na minha zona de conforto, era o que eu tava acostumada, era o que eu tava acostumada a dublar o tempo inteiro, crianças, ser fofa, e fiquei muito feliz também, até porque, gente, imagina a proporção do tamanho do que aquilo tomou e a gente não fazia ideia, e eu chego lá. E aí, de repente, passar num teste pra uma personagem de 18 anos, tendo que encontrar esse lugar que ainda era muito incerto pra mim.
Uhum.
Então, Jujuba foi a personagem que me incomodou. Tipo, eu tava incomodada, tava desconfortável, mas o que era isso que tava me impulsionando pra chegar nesse lugar. Então, eu posso dizer pra vocês que a personagem que me ajudou muito a encontrar esse lugar, essa voz, de peito e não de cabeça,
uhum,
foi a Jujuba.
Sim.
Até porque foram anos, né? Eu dublei ela dos 18 até os 26 anos.
Caraca.
Então a gente foi crescendo junto. Eu, na minha cobrança, né, na minha autocobrança, eu falava, não, porque eu preciso, eu não via diferença. Até um dia que, enfim, já devia ter uns 4, 5 anos que eu dublava ela, eu fui até o primeiro episódio. E aí eu falei, caramba, não é que mudou?
Sim.
Porque pra mim tava a mesma coisa, soava da mesma maneira. Mas aí eu consegui encontrar um tom. E aí isso pra mim foi tipo a sacada, entendeu?
Nossa.
Agnes, se você me pedir pra fazer hoje, continua sendo uma zona super confortável,
uhum,
pra eu fazer. Mas como eu falei antes, essa coisa de me desafiar, de encontrar um outro tom, me deixa muito, muito empolgada. E aí eu consegui isso com a Jujuba. A partir então da Jujuba, eu consegui me desafiar para novos personagens.
Que legal. Você teve com a Jujuba, ao longo de 8 anos, a experiência, isso, por exemplo, que o Charles Emmanuel teve com o
Ben 10.
Com o Ben 10, não. E também com o Ron Weasley. Porque...
Ah, sim.
Ele cresceu com o Ron Weasley, começou fazendo o Ron Weasley. Se você vê o Harry Potter 1, Pedra Filosofal, e o último, é claro que ele, essa coisa é muito legal de terem sido mantidas as vozes, por exemplo, ao longo do Harry Potter, todos os 7 filmes, porque os atores amadureceram as suas vozes à medida que os atores de dublagem, né? À medida que os atores também amadureceram. Isso foi mágico, assim, né? A gente poder ter os mesmos atores fazendo, isso foi mágico demais.
Foi.
E você viveu isso com a Jujuba também ao longo de 8 anos, né?
É, mas você vê que Harry Potter é um caso ainda mais nítido, né? Porque não é um desenho, né?
Sim.
São atores, são pessoas, e você fica mais nítido ainda. E é muito bom quando a gente vê o resultado, assim. Eu olho pra trás e fico muito orgulhosa, assim, sabe?
Que legal.
Do lugar onde eu cheguei, assim, do que eu consegui, porque era o que eu queria passar. A gente só tem a voz, né?
Uhum.
Pra passar tudo aquilo. Quando a gente tá no teatro, você tem corpo, você tem todo um laboratório, tem ensaios e tudo mais. A gente, através da voz, isso sem ensaiar, sem ter o script antes, tipo, chegou, se despiu de si, entrou no estúdio, viu, gravou.
Uhum.
Através da voz é muito mais difícil. E aí, é muito bacana ver essa evolução.
Que legal.
O exemplo de Harry Potter foi perfeito.
É, porque, né, a gente viu, infelizmente, eu esqueci o nome do ator, o menino que faleceu, que era policial, que fazia a voz do Harry.
Caio César.
Mas ele também chegou a fazer todos os filmes, né? Então todo o elenco chegou a fazer todos os filmes. Assim, eu tive o prazer de encontrar ele uma vez na Delarte, que eu fui visitar o Briggs. Aí os meninos também conheceram ele e tal. Foi inclusive no mesmo dia que a gente conheceu o Monja, e foi muito emocionante, assim, essas oportunidades que a gente tem de às vezes encontrar. E os meninos, eles eram pequenininhos ainda. Então aí eu todo preocupado, né, sendo amigo do Briggs, pra não quebrar a magia, né? Como que... Porque a gente não queria desconstruir, sabe, aquela coisa toda. E foi muito legal. Eles conheceram o Alexandre Moreno na época que ele fazia o Flapjack. E o Flapjack, maluco total, aquela coisinha... Que o Alexandre Moreno é uma das vozes mais versáteis da dublagem brasileira, né? O cara consegue ir de um grave lá e fazer, sei lá, um Ben Stiller... até um Flapjack da vida. E os meninos, o Briggs fez uma brincadeira de conversar com eles, tipo, atrás da porta, sabe?
pra não ver, aí depois veio, cumprimentou, tirou foto, assim, foi muito legal. Mas legal. É mágico isso. Você fez mais até hoje série, desenho ou filme? Porque série também é um negócio que segura, né? O próprio A Hora de Aventura, a gente fala que é desenho animado, mas ele é uma série também, porque ele durou tanto tempo, durou 8 anos, não é uma animação, um longa de animação, é uma série de animação, né? Então ele conta, pra mim, eu considero mais numa categoria série, porque você tá fazendo aquela voz ao longo de anos e anos e anos. Tem outra experiência, sim. Agnes, você fez em 3 filmes. Tem outros personagens que você lembra de ter feito também tantas e tantas vezes, assim?
Tanto tempo, assim?
Ou menos tempo, mas que você fez mais vezes o mesmo personagem ou a mesma personagem.
Olha, eu acho que como a Agnes e a Jujuba, não tem. Tem recentemente as séries, mas, enfim... Não sei se conta, não, nem se compara ao tempo que tiveram, no caso, a Agnes e a Jujuba.
Uhum.
Não consigo pensar agora. Se foi, acho que questão de 1 ou 2 anos.
Porque teve algumas coisas que você fez em, por exemplo, a Suzy, Phineas e Ferb, é sua?
A Suzy, sim!
Phineas e Ferb foi um negócio que teve uma duraçãozinha também, né? Então, aparecia várias vezes, né?
Steven Universo. Aparecia de vez em quando.
Steven Universo? Você não fazia água marinha?
Isso. Também. Mas aparecia, tipo, em episódios muito isolados, assim, né?
Não era uma coisa frequente, né?
Uhum. Pois é. Tinha séries da Disney, tipo... A Corrie na Casa Branca, mas também que não teve uma continuidade. Que eu era a Sofia, filha do presidente.
O próprio Fanboy Chan Chan, que você falou do Chan Chan também, né?
Fanboy Chan Chan foi... deixa eu ver mais o que. Adolê Peixes, que era da Disney também. Ah, o próprio Pepinito de O Gato de Botas, que tá disponível na Netflix também. Uhum. É um que eu fiquei bastante tempo. Voltron.
Você não tá fazendo também coisas lá em Animalu, lá com o Nando e com a galera?
Ah, sim! Ah, Animalu. Vale também, né? Pro YouTube.
Também
Beleza.
Vale, ué, né?
Surreal Mundo de Animalu. Rebeca foi um processo muito gostoso, é uma curiosidade, assim, quando eles fizeram os personagens e tal, são muito parecidos, né, com quem dá voz a eles,
uh-huh.
E se vocês perceberem a Rebeca, ela é toda bruxinha e tal, e eu também tenho essas coisinhas e um jeito meio exagerado de falar e de ser, e o corpinho todo torneadinho, toda cheinha, sabe? E aí falaram, não é a sua cara? Eu falei, ai, gente.
O legal das animações nacionais é que muitas vezes possibilita fazer isso, né? A gente tem essas animações nacionais, uma curiosidade que talvez o ouvinte não saiba, é legal até pra você trazer pra gente essa experiência. Quando você faz, dubla uma animação estrangeira, que você... É dublagem, né? Então, você tem a animação não tem muita questão do lip-sync, tem mais a questão do sync, né? Porque às vezes o lip, não, né? O lábio não tá tão sincronizado por conta do movimento, que nem em filme. Mas você tem o tempo que você tem que respeitar. Agora, quando é animação brasileira, a maioria das vezes é voz original, né? Ou seja, você consegue fazer a voz que ninguém fez... E não raro, o personagem, a dublagem é feita e depois o personagem é animado, como no caso do Irmão do Jor-El, por exemplo. Eu não sei se na Animalu e lá no... Como é que chama aquela animação das drags lá do que o Nando faz também, lá esqueci, o Super Drag.
Super Drag.
Que também são animações nacionais. É esse caso de voz original, e aí você tem mais liberdade pra você fazer a voz, que aí a animação vai vir depois?
Sim, tem muito mais liberdade, né? No caso de Animalu, a gente tinha liberdade total. Claro que com direção, do Nando, mas assim, era a gente. Então a gente colocava muito da nossa personalidade no personagem, né?
Aham.
Mas assim, hoje mesmo eu tava fazendo um trabalho de voz original e a gente tava discutindo sobre isso, sobre essa coisa da liberdade. Quando você já tem um padrão, né? Quando vem já no caso de dublagem, quando já vem com um personagem pronto, você vai tentando se encaixar nele. A gente, como ator que trabalha mais esse lado né, do ator, uhum, durante a criação do da voz original, a gente tenta, fica ali naquele limiar entre a sua liberdade e tentar chegar naquilo que o criador quer, né?
Sim.
Porque até então aquilo foi totalmente pensado, tem storyboard, tem várias pessoas por trás daquele processo. Então, é uma liberdade criativa, mas também a gente geralmente trabalha com opções, né? Uhum. A gente faz um, dois, três takes. E é um processo muito gostoso também, bem diferente da dublagem. Geralmente a gente grava também em ensemble. Já trabalhei muito, trabalho com a Mel Garcia, que é a que faz a vovó Juju,
uhum,
de Irmão do Jorel.
Sim.
E tenho aprendido muito cocô, com ela.
Faz assim, cocô bonito, eu acho.
Isso. Você
vê a animação. Come aveia, faz cocô bonito. Eu acho de vovó Juju, é muito legal.
Fenomenal, assim. melhor personagem possível, assim.
Viu, eu tinha uma dúvida aqui. Você chegou a fazer a Pig? Você chegou a fazer a alguma Pig? Coisa de Miss Pig, de Muppets Babies?
Eu sou a Miss Pig, sim, de Muppet Babies, dessa nova geração.
Você tá, uhum, de sacanagem comigo.
Sou eu.
Essa geração da animação do 3D, da animaçãozinha bonitinha?
Isso.
Nossa, eu assisto todo dia isso, né?
Cara, jura? Porque eu sou da geração, eu sou da geração Muppet Babies do desenho que passava no SBT, né? A gente, sim, conhece a Pig do Briggs também. Mas eu não sabia que a Pig do Muppet Babies era você. Ah, que legal, cara.
Sim, sou eu.
Caquinho!
Muito bom. Ah, Kerminho.
Ave Maria.
Ela chama ele de Kerminho, né? É, porque é o Kermit, não é o Caco, o sapo, né?
Isso, é. E é muito gostoso dublar. É um desenho muito bonito.
Muppet,
né?
Babies, eu sabia, quando eu era um pouco mais jovem. Hoje, se eu puxar pela memória, vem. Mas eu sabia o tema de abertura do Muppet Babies, decor. E eu cantava fazendo as vozezinhas quando eu era mais novo. Aquela do Muppet Babies. A gente fazia. I love great jokes, animal fire, I love my computer. Era muito legal.
Animal
come, animal. Animal que fica também a homenagem aqui ao animal do Monja, que vai ser sempre o animal, né? Nunca vamos substituir. Que legal. Muppet Babies também já tá um tempinho aí, não é? Desde 2018 já.
É, eu vou te falar que, assim, parar pra pensar quanto tempo que tá é muito, né, difícil.
Não, já tem um tempinho.
Você falando agora pra mim soou tipo, meu Deus, 2018?
Você tá se achando velha, Pampa? Não faz isso, não.
Não, não tô me achando velha, mas...
que sobra pra nós, né, Léo?
Não, mas é porque, sabe o que é legal?
A gente perde a noção do tempo.
Você já parou pra pensar que tem toda uma geraçãozinha aí que tá crescendo ouvindo você, do mesmo jeito que você cresceu... ouvindo as vozes, você citou a Marlene, citou as filhas dela, né, e as outras, uhum, tantas vozes que você com certeza cresceu ouvindo, você já parou pra pensar que essa geraçãozinha tá tendo essa mesma referência com você, com Bruninha, com a Ana Helena? Isso é muito legal, como que é a tua cabeça com isso?
Olha, é muito doido, né, porque no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tá tão focado em fazer as coisas e, assim, gente, é uma loucura. Quem acha que, ai, beleza, a gente gosta de fazer o nosso trabalho, mas é um trabalho e é o dia inteiro.
É, né?
Eu tô aqui em casa desde 8 da manhã, tipo, tô trabalhando direto. E hoje eu vou, tipo, até as 11h30.
Nossa.
Que acabando aqui com vocês, eu tenho mais coisa pra fazer.
Eita.
Muito doido. E a gente, nesse automático, a gente não pensa nessas coisas, né?
Uhum.
Quando eu comecei a fazer eventos, eu fui vendo todo esse carinho, todo esse amor e o quanto que a gente fica no inconsciente das pessoas, né? Nessa coisa da afetiva, uhum, né? Da memória afetiva. E aí é muito louco pensar também que, poxa, vai ficar aí pra posteridade e... realmente fazer parte da vida das pessoas é uma coisa que, agora que a gente tá falando, que, meu Deus, a ficha tá caindo.
Né?
É muito doido. E quando a gente recebe uma mensagem de carinho falando, poxa, você fez parte da minha infância. É o que eu tava falando, a gente não tem muita noção, tipo, do tempo, né?
Sim.
Até que você fala assim, meu Deus, eu tô fazendo parte da infância ou eu fiz parte da infância de alguém. Eu falo, É isso mesmo? E ainda marcando, assim, porque são personagens que às vezes você compartilha suas histórias com as dele, né? Você se identifica e a gente vê. Vamos dar um exemplo. Outro dia eu tava vendo no meu feed tatuagens de personagens. Eu mesma, até agora, não tenho nenhuma tatuagem.
Tá vendo
com
só?
Com personagem meu. A vontade que eu tenho. E essas pessoas amam tanto que tem. Nem Lulu tá lá, tá Lulu tatuada. E tem Bonibel, Jujuba, tem Marceline. E você fica assim, gente, não é à toa, né? Que as pessoas tatuam na pele.
Então,
e você fala, cara...
E é legal assim, né? A voz do seu trabalho, ela não envelhece, porque não. Ali tá a animação. Então hoje, eu, por exemplo, Monstros S.A., uma das primeiras animações que estourou da Pixar, né? A Ana Helena fez a Boo com 5 anos de idade. A Ana Helena é uma mulher, já fez tanta coisa, teve aqui conversando com a gente. Eu pego hoje para assistir Monstros S.A. com o meu filho, que é novo, que não assistiu lá atrás, ele vai ouvir a voz eternizada da Ana Helena com 5 anos de idade. Então, o trabalho não envelhece, o trabalho não. É eternizado, ele fica lá, né? A Agnes, por exemplo, o mesmo coisinha, vontade de morder, que a gente tem quando tinha quando assistiu o Malvado Favorito pela primeira vez, quando a gente vê na reprise, a sensação é a mesma.
É a mesma, é.
Né? Exato. É a mesma. A gente vê lá, unicórnios, eu amo unicórnios. É aquele do... Batendo a irritação de...
Isso é irritante? Isso é irritante?
Muito.
Isso é irritante.
Como é que é? Faz de novo.
Isso é irritante.
Muito.
Pensar que um dia meus filhos, meus netos vão estar escutando... A minha voz.
Não é? Isso é muito legal. Que nem hoje a gente ouvir, sei lá, um Popeye dos anos 60, que era dublado pelo Drummond, um Pernalonga também daquela época, que era feito pelo Mário Monjardim, e são eternos, né? Você vai assistir hoje... esses dias a minha namorada falou assim, você viu que o Lourenço tá assistindo Looney Tunes? O Lourenço é o meu filho de 8 anos, é o mais novo, eu tenho 3, o mais novinho tem 8 anos. Falei, não, e ele rindo, ele se escascando de dar risada. A gente tava na sala vendo uma série, alguma coisa assim, e ele tava no quarto, na TV, assistindo. Mas se descascando de dar risada. Eu vou ver, ele tá assistindo o Looney Tunes, tá passando perna longa e Hortelino. Que é, velhinho? E ele cascando o bico de dar risada, ninguém indicou pra ele. Apareceu lá no streaming, ele começou a assistir, gostou. E aí você vai ver a dublagem, esse, por exemplo, o Pernalonga, acho que por uma questão de licença e tudo mais, não é com o Pernalonga não é com a voz do Monja, mas é o Alexandre Moreno, que faz o Pernalonga em algumas animações também, tem o Moreno também chegou a fazer, né? E é com o Moreno, mas o Moreno faz o Pernalonga, assim como o Fernando o Mendonça faz também, homenageando o Monja. Não tem quem não faça o Pernalonga homenageando o Monja. Ninguém vai fazer um Pernalonga mais em português ao longo de 20 gerações que não fale, que é, velhinho? Ninguém vai fazer um Scooby-Doo que não seja... fazer aquele Scooby-Doo do Drummond que o Guilherme faz no Tobias, aquela coisa assim do velhinho. Todo mundo vai fazer isso pra sempre. Quer dizer, você vai... mesmo quem vier depois por uma questão de licença e tudo mais... eventualmente tenha que redublar a Agnes, alguém vai homenagear a Pamela Rodrigues. Você já pensou nisso?
Não, imagina que as pessoas... Você imagina que existem pessoas por aí que estão imitando a sua dublagem.
Sim!
Pros filhos, pros netos...
Era isso que eu ia dizer, eu tava pensando agora. A gente tava falando antes sobre a magia e o afeto que essas vozes imprimem na gente e a gente leva pra vida adulta e não, pra não descaracterizar isso pra uma criança, né? E, na verdade, ó, semana passada uma amiga minha fez aniversário e ela é louca pelo Mickey. E ela tem roupa, tem pantufa, tem toda, né? Aquela parafernália toda. E eu mandei pra ela um áudio imitando o Mickey e dando os parabéns. E ela, com quase 40 anos na cara, achou o máximo. Salvou, e aquilo ali emocionou ela, entendeu? Porque faz parte. Eu tenho uma prima que também já tem seus 30 e poucos anos. Quando ela era pequena,
eu imitava o Otelino, trocar a letra, falando desse jeito, falando com ele no lugar. E ela, até hoje, se eu chegar pra ela e dizer, bom dia, Mariana, tudo bem? Ela vai dar risada, olha, porque aí ela vai lembrar.
Entende? Exatamente.
Oh, você desmonta, sabe, com a pessoa, só você fazendo, sabe, uma brincadeira que remete pra infância e não tem o que mude isso, né? Fica, não, marcado.
Ó, eu tô há 18 anos, 19 anos com a Aline. E eu, alguns anos atrás, com a ajuda do Léo, eu consegui uma mensagem de Natal do Briggs.
Ah, né? Foi.
Pra... E aí eu coloquei... As meninas falaram, minhas filhas, tenho duas filhas de 5 anos, só pra constelizar.
Ele fez o quê? O Buzz, né? O Buzz Lightyear, né?
É. E todo mundo aqui em casa é fã de Toy Story. A primeira vez delas no cinema foi pra ver o Toy Story. E elas falaram pra minha esposa que minha esposa ia ganhar uma caixa de biscoito de Natal, né? E a gente não podia quebrar, mas a gente falou, ok, vai ser uma caixa de biscoito. E aí eu tive essa ideia e falei com o Léo, e o Briggs, super gentil, ele gravou um vídeo, editou. Nossa, o Briggs é um coração imenso. Que e é eu, isso, salvei, né? Eu salvei num pendrive, parecia aqueles filmes de detetive, assim. Ela abriu, ela achou assim, o presente, que tinha uns biscoitos, aí tinha uma pulseira e um pendrive. Ela, o que, que é esse pendrive? Eu falei, espeta na TV, vai dar uma olhada o que, que é. E eu gastei uma bica na pulseira que eu dei pra ela. Foi legal. A hora que ela viu o vídeo do Brace, essa mulher chorou. Mas essa mulher chorou. Então, assim, foi uma coisa, um vídeo de 30 segundos, mas ele trouxe tanta emoção, e as vozes de vocês causam isso nas pessoas, né? Que às vezes a gente pensa que, tipo, ah, sei lá, tô dublando, tô atrás aqui do microfone, ninguém sabe quem eu sou, mas não. Deve ter muita gente até hoje que fala, sei lá, faz uma brincadeira só de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, que isso vai reverberar daqui a 18, 20 anos. A criança fala assim, nossa, minha mãe fazia isso quando eu era pequeno, ou fazia com meus filhos. É incrível, sabe? É um baita num tesouro isso.
É verdade. Ah, mas a ficha cai e a gente fica meio...
Tanto não pensar
ainda.
Ah, ó, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, então, porque tá. A gente tá aqui no nosso intervalinho, vamos faturar! E daqui a pouco a gente volta, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas que você e a sua geração hoje têm oportunidade de dublar, que estão ficando na vida das pessoas que as gerações anteriores não tinham. Que eram os animes e os videogames. E a gente vai falar sobre... Porque eu sei que você tem personagens pesados aí nessas categorias que fazem com que você seja muito querida também. E tem um fandom enorme, né? Tanto anime quanto videogame. Então você acha que a gente não tem coisa pra conversar com Pamela Rodrigues? Temos muita coisa pra conversar. Jéssica Dalcin, Thiago Fujiwara também vão preparar suas perguntinhas. A gente vai pro nosso bloco de recadinhos aqui e daqui a pouco a gente volta com a nossa querida Eupampam. Vai lá, segue agora no Instagram, @Eupampam no Instagram. Daqui a pouco a gente volta.
Alô?
Alô, é da rádio, é?
É da Radiofobia, filho.
Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
Carta, lindo, sério? Em pleno século 21? E você ouve onde? No gramofone?
Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
Tá, e qual é a sua graça?
É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
Rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje, totalmente fenomenal. Tava com saudade de receber aqui um profissional de dublagem na nossa série O Coração da Voz. E a Pampam é uma gracinha, ela é muito simpática, extremamente talentosa. Então segura aí que daqui a pouquinho tem a segunda metade desse papo. Lembrando que se você não assistiu e eventualmente você quer ver ali a gravação ao vivo, os vídeos das gravações ao vivo vivo do Radiofobia ficam lá no nosso canal do YouTube. Tem um link no post pra você. Eu não sei se eu embedo ou não embedo ali no post o vídeo. Eu acho que eu vou embedar depois também. Vou fazer esse teste de colocar o vídeo também embedado ali. Então você tem a opção, é claro, quando aparece no seu feed de ouvir o podcast. Mas se você quiser também ver, porque de vez em quando, né, a gente se empolga que tá falando ali com câmera, que a gente tá se vendo e a gente acaba descrevendo algumas coisas que estão acontecendo, eventualmente você vai no mesmo tempo lá do vídeo e você vai poder ver, então visualizar aquilo que a gente descreveu aqui no podcast. Se você ainda não participa do grupo de ouvintes, produtores e apresentadores integrantes dos podcasts da rede Radiofobia, da Radiofobia Podcast Network, lá no Telegram, você não fica sabendo em primeira mão quando tem gravação agendada, você não participa ali num bate-papo com a gente, não recebe os memes ali no dia a dia, e é de graça. Se você quiser, é só você entrar em t.me/radiofobia network e você vai participar do nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos programas aqui, dos podcasts da casa, lá no Telegram. Em primeira mão sempre você vai receber o link para poder participar das gravações ao vivo através do chat também, e no último bloco mandar pergunta para os nossos convidados. Nesse momento aqui, eu quero agradecer também, é claro, nosso parceiro de hospedagem HostGator. Desde 2010, todos os meus sites estão hospedados nesse condomínio do mais alto garbo and elegância, do mais alto gabardine, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiraço da Radiofobia, e que dá até 60% de desconto para você, que é nosso ouvinte. Tem um link dedicado que você pode encontrar entrando no nosso site, radiofobia.com.br/podcast. Lá no rodapé da página tem o banner da HostGator, ou então na postagem de qualquer episódio tem ali um banner com o Snap, que é o mascote, o jacarezinho mascote da empresa. Você vai entrar nessa página dedicada e vai conseguir até 60% de desconto em planos de hospedagem, de servidor dedicado, de VPS, de servidor compartilhado. Tem para todos os tamanhos de projeto, para todos os bolsos e para todas as necessidades. E é claro, ganhar até 60% de desconto é sempre muito mais gostoso. Então não perca tempo, acesse o link para você poder assinar com desconto o seu plano de hospedagem na HostGator. E se você gosta do nosso Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, tá no ar mais uma edição, o Radiofobia número 29, é tudo marketing. Nesse episódio, eu, o John e o Calote, lá da cervejaria Juan Caloto, recebemos a Érica Barbosa, do Instituto Marketing Cervejeiro. Ela é uma carioca que cunhou esse termo, já formou muitos alunos nos cursos sobre comunicação e estratégia para esse negócio lindo que é a cerveja artesanal, profissionalizando a galera da cerveja artesanal no marketing. Um papo muito bacana que você encontra lá também no site da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast, no feed único da rede, ou então no feed dedicado do Radiofobia, que é o podcast produzido quinzenalmente aqui na casa, uma parceria com a cervejaria Juan Caloto. Lembrando que, se você é maior de idade, você pode ouvir o programa e eventualmente também tomar a sua cervejinha. Se você é menor de idade, ouve o programa, mas espera ficar maiorzinho para poder beber. Enquanto isso, você segura aí e vai anotando as dicas aí da cervejinha que você vai poder tomar quando for adulto, belezinha? Então é isso, não tem mais nada por hoje, recadinhos são esses, rapidinho mesmo. Agora a gente recebe de novo a Jéssica, o Thiago e a nossa convidada gracinha Pamela Rodrigues para continuar esse papo hoje em mais um episódio da série O Coração da Voz, aqui no Radiofobia, aliás.
Radiofobia! Radiofobia!
Tamo de volta aqui com a Pam Pam Pam. Tamo de volta no Radiofobia. Hoje mais um Coração da Voz, conversando hoje com Pamela Rodrigues, a menininha, a bonitinha, a voz. Já não vou falar mais voz de menininha, porque ela hoje já sabe fazer a voz de uma mulher. Cadê a técnica? Tem reverb? A voz de uma mulher madura.
A voz de uma mulher madura.
Olha aí. fazer a... Vamos ver se Pamela Rodrigues tem um abacate da voz. Pamela, repita, repita comigo as palavras mágicas agora. Repita comigo: pedra.
Pedra.
Cavalo.
Cavalo.
Bota um abacate. Andrade.
Andrade.
Agora a fase que vai definir se você passa ou não no RH: na Fossa Negra.
Como?
Na Fossa Negra.
Na Fossa Negra.
Está contratada, pode passar no RH. Ah, Pampam, que bom ter você.
É bom pra coco bonito, né?
Como é que é?
Abacate também.
Abacate. Abacate, é o abacate da voz. Abacate. Essa bandara aqui, um beijo. Mande um beijo aí, Tênica, por favor. Para professor Sérgio Boca, que é o criador, na verdade, Beto Hora, que é o criador desta brigadeira com o professor Sérgio Boca, que ele faz o teste de quem tem um abacate da voz. Para ser locutor, tem que ter o abacate na voz. Tem que ter o toco. O toco da voz. E a Pamela Rodrigues, ela tem não só o toco da voz, como ela tem a vozinha também. A voz mais aguda que você fez até hoje foi a voz da Agnes, ou teve outra que exigiu um agudão maior? Porque a gente tem aqui, também falando de novo da Miriam Fischer, eu falei pra ela: Miriam Fischer, um arrependimento. Ela falou assim: a Vicky do Padrinhos Mágicos.
Nossa, por quê? Essa realmente.
Porque eu fui fazer o teste pra Vicky e eu fiz aquela pirralha, aquela coisa de gritar e tal, e fui aprovada com esta voz. Então, tinha vezes que eu saía do estúdio com a garganta com gosto de sangue, porque eu tinha que fazer
com gosto de sangue.
Aquela Vicky rasgando lazareta. E você, tem alguma voz que você passou no teste, que você fez uma coisa, digamos, um pouco fora do seu normal, e você
daquilo que pudesse sustentar
isso, aí você passou e falou: puta, me fudi agora com essa
ai, agora só me vem à cabeça mesmo a Suzy de Phineas e Ferb, mas como ela não aparecia tanto, eu tava ok, eu saí, eu ainda tinha garganta, não sangrava. Mas geralmente esses desenhos, assim, pra canal infantil, né?
Uhum.
Discovery e tudo mais, geralmente vem muitos episódios e a gente não precisa nem fazer tão agudo.
Sim.
Só fazer assim que... Dois episódios, a gente se acaba assim, tá acabando! Pelo amor de Deus!
Ah, muito bom. Papá, a gente falou, eu falei no finalzinho do primeiro bloco, anime e games são coisas que a sua geração de profissionais abraçou de uma maneira, assim, totalmente diferente, totalmente mais intensa comparado com as gerações anteriores. A geração anterior pegou bastante anime ainda ali, depois dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal, mas animação, mais videogame, né? Ainda essa coisa de localização total em português e isso é muito novo, né? Como é que você... Como é que é? Eu sei que você tem personagens aqui, eu não sei se a minha pesquisa aqui da técnica foi muito atualizada ou não, mas eu sei que você tem uma personagem em Valorant, que é bastante querida,
Astra.
Né? Astra. E League of Legends, Lulu, que também é o xodó da vovó de muita gente, que tem um fandom enorme, né? Então, além desses, tem outros personagens, e como é pra você fazer isso, se é uma coisa que você faz uma vez, ou se tem atualização constante por conta de pack de pacote novo, tem que fazer de novo, tem que atualizar, e a tua relação, que você citou eventos no primeiro bloco, quando a gente ainda frequentava eventos e tal, e durante uma boa década, o que movimentava dublador em evento era evento de cultura japonesa, porque era o fandom dos animes, né? E agora tem o pessoal dos games também. Como que é pra você fazer esses trabalhos? E como que você lida com essa base de fãs que é tão ou mais apaixonada do que os fãs das animações, né?
Das animações. Como você mesmo falou, é tudo muito novo, né? E particularmente pra mim, assim, pode ser um pouco chocante o que eu vou dizer agora, gente.
Vamos lá, vamos ver.
Eu espero o dia em que talvez alguém marque uma live, enfim, que me faça jogar, porque apesar de ter, né, feito a localização dos games, eu nunca joguei.
Ah, mas normal, até aí não é tão estranho assim.
Nunca joguei. E assim, porque eu acho que seria algo muito interessante, porque eu também tenho essa curiosidade. E aquilo, até eu começar a fazer os eventos, eu também não sabia da proporção do trabalho. Tanto que o primeiro evento que eu fui, tipo assim, as pessoas começaram a sair do salão. Quem é essa falando? E aí eu comecei a falar dos personagens de anime. Quando eu falei da Lulu, gente, é assim, um estalo.
Vem
eu
abaixo,
só ouvi,
né,
uma gritaria, o auditório enchendo, gente vindo de tudo que era buraco. E eu assim, o que é que está acontecendo? Eu não era ninguém, de repente eu era alguém por conta da Lulu.
Por conta da Lulu, olha.
Que me assustou, gente, de tal forma que eu não consigo colocar em palavras, assim, pra vocês. E Lulu foi um presente, foi dirigida, no caso, pelo Léo Santos. E, basicamente, o processo foi, eu cheguei lá, porque você tem várias formas de trabalhar com a localização de games, né? Não que eu tenha feito muitos, mas esses são os dois, assim, principais. Ele chegou, eu vi a foto dela lá, e tinha um briefing, e aí ele falou, eu quero a sua risada. Aí eu, você vai escutar, vai em ciminha dela, mas não tinha ninguém, era você. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então eu coloquei muito de mim na Lulu,
que
sabe?
Que legal.
E ainda confesso que ainda me assusta um pouco. Enfim, eu sei que tem campeonatos mil. O fato também de eu estar vendo que as pessoas marcam a pele e tudo mais. E a maioria das pessoas que vem até mim também vem pelo meu trabalho com os games, né? Tanto com o Valorant como com League of Legends. Astra veio num momento em que eu não imaginava também. Fiz o teste. Gente, eu juro que foi assim. Eu tava em casa. Tem um teste, eu não tenho tempo. Pode ser agora? Pode ser agora. Entrei, fiz teste, passei. Quando eu fui fazer, foi lá com a Unidub, né, no caso.
Sim.
Gente, eu fiz, assim, super feliz que... Beleza, um game de destaque.
Unidub é lá com o Wendel, em São Paulo, né?
Com o Wendel, isso, isso. E aí fiz tudo, gente, daqui. Da minha cabine. O que é mais legal também, fiz tudo aqui de casa, remotamente, em segurança. E assim, também não esperava. Tanto que no dia em que saiu o primeiro teaserzinho com a voz da nova personagem, a minha caixa de mensagens encheu. E eu, gente, o que é que está acontecendo? Astra, Astra, Astra. Gente, calma, peraí.
É porque a Astra é uma personagem de Valorant, que por acaso é uma personagem negra, estilosíssima. Que, né, style, tem um moicano maneiríssimo. Ela, obviamente, que na vitrine do episódio a gente vai ter Lulu, vai ter Astra e tal. Não sei se você viu as vitrines que a gente faz pra esses episódios aqui.
Vi,
e você vai ter a sua vitrine também, com todos os seus personagens. Você vai ganhar de presente um pôster que a gente vai te fazer.
Opa,
a gente aqui cuida bem dos convidados. Pra compensar as duas horas que você passa com a gente aqui, gastando o tempo que você podia estar dublando e ganhando dinheirinho, a gente faz um presentinho depois pra você. Mas a Astra, eu não sei se você chegou a fazer o teste vendo a personagem, ou se você só fez a voz, porque muita gente... Muita gente estava na expectativa, porque ela foi lançada agora em 2021, acho que março agora, se eu não me engano, no dia 2 agora, começo de março desse ano, em meio à pandemia, tanto que você falou que você dublou ela todinha aí da sua casa, do seu estúdio, da sua cabine, né, de tal, de gravação, que já foi um trabalho 100% feito nesse momento agora. Se não fosse essa adaptação, não seria possível. Mas a surpresa que você teve quando você viu o style da personagem, eu quero saber
Nossa.
Como que foi.
Nossa, foi chocante, porque assim, as pessoas costumam dizer que eu sou muito estilosa, eu sou muito camaleoa, sabe? Tipo agora, não tem cabelo, eu só não faço nada porque eu já tirei todo o cabelo que tinha. Porque eu canso muito rápido, e assim, a cor roxa, não sei se vocês percebem também, o quanto que a cor roxa tá predominante na minha vida. Deve ser
pois
a minha
é.
Cor da sorte.
A Agnes tem o roxinho dela, a Astra tem, a Lulu é roxinha, né?
A Lulu é roxinha, gente. É. A maioria das minhas personagens também, uma que eu não citei aqui, que é a própria Zatanna também, de DC Super Hero Girls.
Sim!
Então, tipo, muitas personagens de destaque da cor roxa. Então, tipo assim... Tanto que quando eu dublei, que eu, no caso, fiz a localização, eu também não sabia. Eu fui conhecer a Astra junto com o público.
Que legal.
Eu não conhecia. É muito legal. E essa coisa da identificação também. O jeito dela falar, meio maroto e tal. Não sou carioca da gema, mas eu sou meio marota. Eu tenho uma gengazinha assim.
Eu achei muito legal, porque quando saiu, teve um hype, né, por conta da representatividade da personagem, e isso Sim. foi muito legal, nesse momento que a gente tá vivendo, né, a gente nunca precisou Uhum. tanto de diversidade e de representatividade, e
Exatamente.
Você fazer, ser escolhida pra fazer essa voz, eu achei fantástico, assim, aí você fala assim, nossa, o Léo tá ligado nos videogames, eu tenho 3 filhos, gente, que jogam o dia inteiro aqui. Então, teve uma época que eles estavam aqui no Valorant e estava na expectativa e tal. E aí eu fui ver, eu ouvi e eu falei, eu conheço essa voz.
Eu gosto também quando não reconhecem, que fala, meu Deus, é você. Eu falo, pois é.
Mas é porque isso deve ser legal pra você.
Leva aquela outra pessoa.
Deve ser legal pra você, eu acredito, quando você é reconhecida numa personagem que tá fora daquela sua antiga zona de conforto, né? Que você já imprimiu uma outra maturidade vocal e a pessoa fala, ah, essa aqui é a Pamela adulta.
É, exatamente isso. Aí eu gosto. Que nem quando eu assisti o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, uh-huh. no cinema.
Sim.
Com a galera. E, tipo, teve uma sessão de pré-estreia com os dubladores e tal. E aí, tipo assim, vários colegas mesmo, tipo, no final, quem é que dublou a Mary Austin, né? Tipo, quem é que dublou? Aí, tipo, a Pamela. Oi? Tipo assim, a Pamela, a Pamelinha? Eu adoro, assim, essa surpresa. Agora, vamos ver se vem novos packs aí, se vem novas atualizações, porque... Tô aqui, gente, cheia de vontade de fazer. Lulu também eu dublei depois de anos, porque saiu... Vocês vão me ajudar. Saíram os novos vídeos, né?
Uhum.
Saiu esse ano também. E aí eu fiz essa atualização também com a Lulu. Muita gente achou que a voz tinha mudado, eu não sei por quê. Mas depois de também anos sem fazer a Lulu, foi muito gostoso da voz a ela de novo.
Ter atualizado, né? E com os animes, Pan? Como é que foi? Você já fez muita coisa também. Não vou nem perguntar negócio de quantidade,
gente,
porque...
posso falar alguns.
É,
alguns.
Vamos
tem
lá.
Um que eu particularmente quero falar desse. Se chama So I'm a Spider, So What? Não sei se vocês já viram.
Que não tá conheço isso.
Gente, maravilhoso. É sobre uma menina que reencarna no corpo de uma aranha.
Ah, que legal!
E é muito legal, porque assim, o episódio inteiro só dá ela. E aí ela tem 4 personalidades diferentes. Então eu tenho que arranjar uma voz pra cada personalidade. Então foi um desafio tremendo. E ela assim, tendo várias nuances o tempo todo. Eu acho que tudo que eu já dublei de anime, a minha vida me preparou pra essa personagem. Porque, gente, dublar em japonês, em chinês, essas línguas... Gente... tem um negócio difícil, é isso. É complicado. O primeiro que eu fiz na vida foi Death Note.
É mesmo?
Eu fiz a Sayu Yagami, a irmã do Light.
Caraca, você fez a irmã do Light?
Fiz a irmã do Light, sim.
Essa eu não sabia, surpresa, hein?
Pois é. Fiz Kakegurui, fiz a Itsuki, a louca das unhas.
Uh-huh.
Outro, você falou aquela hora, como assim não me veio à mente? O Rock, gente.
Seven Deadly Sins.
Exatamente. Rock tá aí na minha vida também. Não sei em que ano que ele apareceu na minha vida, mas aí, gente, já tem várias temporadas também, né? Dublando meu porquinho.
Acho que eu tenho pelo menos uns 3, 4 anos. Eu lembro de ter visto quando ele apareceu na Netflix.
Exato,
Uns 3, 4 anos atrás.
Exato. O Rock. Tem um também de guerra que eu acho maravilhoso, que se chama A Saga de Tânia, a Terrível. Ela, tipo, uma coisa bem obscura, bem malvada, assim, bem sanguinolento. Eu adoro. Eu adoro as vilãs, gente.
Você, e você chegou a participar, antes da pandemia, dos eventos de anime?
Sim, alguns poucos, mas participei sim.
Porque e o pessoal é dos eventos de anime, eles são malucão também, apaixonados pelos personagens, né?
Apaixonados! Não, mas eu me amarro em ver eles lá, de cosplay. É uma originalidade sem igual, né? Cara, é muito, muito incrível. E eu gosto de estar lá, de sentir o calor das pessoas, ter o contato. Que assim, uma coisa é eu estar aqui e a galera me assistindo, ou então fazendo uma live, a galera perguntando. Agora, você tá lá, né? Tipo, sentindo o calor das pessoas, podendo tirar foto.
Sim.
É totalmente diferente.
Pô, que legal. Você também não fez aquela menininha do Cruz?
Ah, acende, é. Sim, fiz.
Olha aí. Fica... É, então, mas é que ela fica mais rosnando do que qualquer coisa. Mas no Cru tem umas horas que ela fala umas coisinhas lá também, né?
Muito pouco.
É, mas verdade, ela fica mais lá. Eles tratam ela que nem um cachorro, coitada.
É, que nem um bicho mesmo. É. Mas tem, ó, dois episódios em que ela canta. E uma das canções é tipo um ópera rock, muito legal.
Ah, porque Croods é a série, né? Croods, o início, é a série, né?
Isso, tem a série e eu fiz os filmes também.
A série, tem os dois filmes, agora tem saiu o Croods 2 também, né?
Saiu?
O Croods 2 é legal também, tava assistindo esses dias aqui com o Lorena.
É, ó, muito legal.
Que legal, nossa senhora. Cadê? A Jéssica, eu sei que tá com pergunta aí na manga, porque a Jéssica é a menina da dublagem. E nosso querido Thiago também com as meninas, eu sei que tem suas curiosidades. Se você aí tá assistindo a nossa gravação ao vivo no YouTube ou na Twitch ou no YouTube, pode mandar sua perguntinha lá, que a gente agora vai para o nosso bloquinho de perguntas para a nossa querida Pampam. Começando por você, Jessiquinha, por favores.
Você fica falando aí que eu sou a menina da dublagem, eu acho engraçado.
Por quê?
Porque eu não me acho ainda menina da dublagem.
A única nós que estudou dublagem é você. Eu sou locutor de rádio, eu não posso fazer dublagem, eu não sou ator. Meu DRT é de
falador.
Eu também
sou só ator ainda.
Mas você fez dublagem.
Isso, não, então. Fiz uns exercícios aqui pra você ver. É, olha só, eu fico pensando, sabe aquela música do Lulu Santos, Mais Uma de Amor?
Aham. Uhum.
Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder ou deixar assim subentendido.
É a minha relação
com a dublagem é assim.
É, mas...
É como se fosse quase platônica, sabe?
Mas a música é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Então você, por favor, vá a letra até o final.
Pois é, não, mas é essa mesmo. Aí eu fico pensando assim, eu tenho que vencer isso, porque eu vejo, tipo, a Pamela e me acho velha pra começar um negócio de dublagem.
Larga a mão.
Para.
Larga a mão.
Não faz isso,
assim, e é uma coisa que tem pra todas as idades também, né? Sempre tem, poxa, você tá dando voz pras coisas que estão acontecendo no dia a dia, você vai lá, tem gente de 80, 90 anos que vai precisar de voz também, né?
Né?
Sim.
É, personagens que vão precisar.
Com certeza. Você não pode deixar de pensar em começar a qualquer momento. Nunca existe. Não existe limitação, né, de idade. E o mercado tá aí, ainda mais agora, né, Pan? Que a gente tava até falando sobre isso no intervalo e depois a gente vai acabar gravando um programa. Eu tô querendo gravar esse programa já há algum tempo, mas por conta da pandemia e por conta dessas perdas que a gente tá tendo, né, no meio da dublagem e tal. A gente fica, às vezes, meio reticente também de chamar as pessoas para conversar, porque estão num momento muito delicado, né, bastante emotivas, porque as pessoas que a gente está perdendo são pessoas que eram queridíssimas no meio, referências para todo mundo e tal. Mas a gente ainda vai conversar com a Mariângela Cantu, com o próprio Briggs e mais alguém que eu acho que eu vou falar com o Nando Mendonça, para a gente poder ter uma conversa sobre o mercado e falar sobre isso. Que essa adaptação agora que o mercado teve que passar por conta da pandemia, por mais que exista um mínimo retorno a uma normalidade anterior, A realidade dos dubladores que conseguem ter uma estrutura para gravar remotamente, eu acho que para o mercado de dublagem é algo que não vai acabar. Porque, por exemplo, a Pamela tá aí, falou agora da Astra, foi um personagem que ela fez 100% na cabine na casa dela. O trabalho não perde, não fica devendo em nada pro trabalho que ela talvez estivesse fazendo ali no estúdio do Ender ou de qualquer outra empresa de dublagem, até porque ela tá gravando, mas ela remotamente tá sendo dirigida, tá refazendo, tá ajustando, né? Então, Jéssica, nada impede você aí de Santa Maria também começar a dublar e prestar serviço pro Brasil inteiro, pô.
A minha pergunta ia ser para ela, vai ser justamente nesse sentido. Como é que é o procedimento que ela faz em casa? Como é que se configura isso, essas etapas, até que, vamos dizer, ela possa enviar o arquivo, né? Enfim, um arquivo de voz que esteja dentro daquilo que foi pedido. Quando tem muito vai e vem, você fica... Por que que essa é a minha pergunta? Quando a gente está com um horário reservado para fazer as coisas dentro de um estúdio, você normalmente tem o seu tempo, né? Tem aquele tempo reservado para você estar lá 2 horas, você tem 3 horas, sei lá, tem a agenda do estúdio. Em casa, em tese, você pode fazer, repetir quantas vezes você quiser.
Uhum.
Né? Então. Porque você está na sua casa. Mas aí, como é que você se sente com isso também? Como é que isso afetou o seu dia a dia?
Então... Na verdade, em casa, não difere muito de como é no estúdio. Porque a gente não se grava sozinho. Então, o esquema é o mesmo. Eu conecto aqui com o diretor e com o técnico, né? Que vai me ajudar também com a questão, não só com a oscilação da internet, com a questão da proximidade do mic, né? E a questão da acústica também. A gente recebe um link, tem várias formas de se fazer, mas a gente recebe um link, basicamente, e aí nesse link, como a gente está aqui conversando, tem também como se fosse uma videoconferência, e aí estamos os três. Então, nesse esquema, é como se fosse um estúdio, a gente também tem aquele tempo,
né? Que ótimo!
Pré-determinado, Só que é aquilo, o que a gente faria em uma hora em estúdio... Aqui, dependendo de N coisas, né? A gente já faz em um pouquinho mais de tempo. Mas o esquema é o mesmo. Dublador, operador, diretor, todos remotamente e fazendo nesse mesmo esquema. Antigamente, vamos lá, 20 loops por hora. Alguém aqui já falou que é loop?
Já foi falado, obviamente, mas já o nosso foi. Público se renova sempre, com certeza. Tem uma galera que tá vindo aqui para ouvir a Pampam que não ouviu antes os outros. Então, se você puder explicar, beleza. É sempre legal.
Galera, é o seguinte. O script nada mais é do que o texto, né, traduzido. E aí ele vem dividido em trechos de 20 segundos. Cada trecho de 20 segundos corresponde a um loop. A gente usa isso como forma de pagamento e também como localização no texto. Então, normalmente, em estúdio, a gente faz, em até uma hora, 20 loops. Já em casa, né, dependendo de tudo isso, a gente faz por volta dos 30. Então, o tempo que a gente levaria no estúdio não é o tempo que a gente leva aqui, porque é um tempo um pouco maior. Mas o esquema é o mesmo. Agora, não é só eu ter a estrutura também e trabalhar. Você tem que ver a questão da conexão, se tem uma boa internet, se sustenta também ficar trabalhando o tempo todo. Às vezes eu tenho 6 horas de trabalho, então durante as 6 horas eu tenho que ter uma boa conexão, não pode oscilar muito. E tem a questão da acústica também, né? Uhum. Eu tenho uma cabine, eu tenho espuma, é uma cabine profissional. Mas no início eu tinha um cubículo improvisado. Tem gente que fez um estúdio no armário, né? Colocou edredom por cima de edredom. Uhum. E aí tudo isso, a gente tem todo um processo também pra gente ver a questão de conexão e de acústica, se o trabalho tem condições de sair com uma qualidade como seria de estúdio, sabe? Uhum. Muitos estúdios continuam trabalhando remotamente, somente remotamente. Alguns trabalham agora presencialmente e remotamente, mas todos eles passam por esse processo também para ver qualidade de som, se tá ok. Se a gente muda de equipamento, por exemplo, eu tinha um mic, eu troquei. Uhum. Também teve que fazer um novo teste para saber. Sim. Entendeu? Se poderia. Claro que por conta, enfim, de ser remoto, chega com delay, então leva também mais um tempo, aquilo que pra mim tá sincado já não chega, né?
Ah, mas
na
aí,
boquinha, tem, pro técnico.
Isso aí, a única coisa é que você tem que ter uma internet bem legal, né? Porque senão... ela, senão aí ela, é a internet não... que mastiga, né?
Exato, é, senão não flui. Às vezes, quando não tá funcionando, porque tem dia que não dá certo, gente. Tem dia que não dá pra ser.
Sim, bom, Brasil, internet,
que aí o
né?
Vídeo é isso aí. É Brasil,
é internet exatamente. Aqui, é isso mesmo. Pô, que legal, é Pan. Isso. Tá vendo, Jéssica? Dá pra você fazer aí também, bebê. Pô, por que que você tá aí? Dá pra você fazer...
Não, fico,
dá pra você prestar serviço para o mundo.
Tive... Agora, não. Semana passada, eu tava terminando a narração de um documentário do Sandman.
Olha aí.
Vai sair a série do Sandman e tal, e daí surgiu, enfim, um documentário local aqui que estão fazendo.
Certo.
E eu tava fazendo a narração e me lembrei do Vivona, que falou que às vezes grava no banheiro, né?
Sim.
Eu fui pro banheiro aqui, cheio de roupa pendurada em volta pra dar uma abafada no som. E gravei ali e foi. Mas assim, ó, aquela coisa também. Depois passa pra um Dropbox, aí a gente fez esse esquema. Como é narração, não tem sync, né? Uma narração em off, vão passando as imagens e tal. Mas o diretor me fez a direção.
Então?
Dizendo, não, tal trecho eu quero mais emotivo. Tal trecho eu quero mais assim, mais assado. Mas eu me sinto... eu vejo que tem... Acabou diminuir o preconceito de fazer as coisas online.
Uhum.
Né? Então, tô percebendo essa... Não precisa mais ter esse local fixo. Ou ir num estúdio. Ao mesmo tempo, eu gravei com o material que eu tenho em casa. Improvisei no banheiro. E foi. Aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse... Isso começa a me dar gás de querer fazer mais... Né? Querer colocar espuma, querer fazer outras coisas. E eu fico pilhada vendo isso tomando forma e saindo do nível platônico que eu falei antes, sabe? E me dá um frio na barriga do caramba, porque eu sou muito de ser. Eu fico pensando assim no serviço. Eu sou uma servidora pública, né? Eu sou concursada. E ao mesmo tempo eu fico querendo fazer mais e mais disso. Então, dentro da universidade também, tem um monte de pontos que a gente pode trabalhar lá na universidade onde eu trabalho. E isso me abre portas, assim, que eu fico com um friozinho na barriga mesmo. Tipo, eu nem vou trocar de lugar, vou continuar trabalhando no mesmo lugar. Mas me abre tanta coisa para fazer dentro da própria universidade que eu já fico pilhadaça.
Olha aí, excelente. Muito
vai
bem, não, dona Jéssica.
Não pensa muito, não. Vai.
É isso aí. Dá meta a cara. Meta caruda. Tem que fazer, com certeza. Seu Thiaguinho Fujiwara, você que é pai de gêmeas unicórnicas. O signo delas é unicórnio, né? O signo delas. Qual é o seu signo? Unicórnio.
Não, elas são virgens, mas eu fiquei chateado, né? Porque...
Pô, mas também, Thiago... Pelo amor de Deus, fizeram o quê? 5 anos, velho. Eu tô falando do unicórnio. Você vai falar, não, eles são virgem. Pô, eu tô falando de signo, cara. Eu sou dinossauro, por exemplo. Entendeu?
Eu fiquei bem chateado com a informação de que as pessoas nunca ouviram minha voz verdadeira em sua qualidade, né? Sabe que quando eu comprei esse microfone e eu mandei um áudio pro Guizão, ele falou, nossa... Essa é a sua voz de verdade. Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Eu falei, será que as pessoas não conhecem minha voz até hoje?
Fala aí de abacate.
É o pedra, exatamente.
E ó, Léo, falando que a nossa audiência é sempre cíclica, né?
Uhum.
A gente tem uma pergunta aqui do Felipe Farias.
Sim.
Perguntando, a única maneira de conseguir DRT para dublagem é cursando faculdade de artes cênicas ou teria algum outro tipo de curso profissionalizante?
Não, na verdade é, claro, você fazendo curso de artes cênicas você consegue, mas por exemplo, eu comecei a dublar com 11, com 16 eu já tirei o meu provisório, com 14 eu acho que eu tirei meu provisório, com 16 o permanente, mas eu já tinha material suficiente.
Sim.
Pra tirar o DRT, né, de trabalhos com televisão e de dublagem em si.
Aham.
Uhum. Você
tinha um portfólio já, né? Você já tinha um portfólio anterior, né?
Já tinha um portfólio, exatamente. Você consegue fazendo um curso de teatro profissionalizante. Agora, não vou dizer para vocês se são 4, se são 6, se são 2. Aqui no Rio de Janeiro tem cursos de 2 anos. Sim. Onde, ao final, você consegue tirar
É, em São Paulo tem também. Eu cheguei a pensar em fazer, mas eu já tava velho demais e com saco de menos e com tempo de menos e dinheiro de menos e obrigação demais. Então eu me contentei com o meu DRT de locutor mesmo quando eu terminei o curso de rádio. E a dublagem é uma paixão que eu nutro, né? Eu mato a minha necessidade fazendo amizade com vocês e trazendo vocês, entrando no convívio minimamente e homenageando a profissão de vocês e consumindo o produto dublado e enfim, mas eu nunca fui, mas em São Paulo realmente também tem cursos, o que precisa ter certeza, eu acho, né, Pan, porque tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive, né, muitos aqui já falaram isso também, existe curso livre e existe curso profissionalizante. Então, o curso livre é aquele que te ensina técnicas e tal, mas ele não te qualifica para tirar o DRT. Ele é um curso... Tipo assim, tenho curiosidade. Você tem curso livre de dublagem, tem curso livre de teatro. Nenhum curso, praticamente, que você vai fazer que se denomine curso de dublagem, se você não é ator... Ele não vai te fazer ator, né? Tem curso de dublagem, que é curso de dublagem para ator que já tem o DRT, se especializar nas técnicas de dublagem. Mas aí o cara já tem que ter o DRT antes, né? Não tem aquele curso de dublagem que dá DRT. O cara, via de regra, tem que se fazer teatro de alguma maneira, né?
Exatamente, não existe. Até porque, por exemplo, quem é curioso, quem quer só conhecer, às vezes são pessoas que até curtem o trabalho de dublagem e querem trabalhar também essa questão, né, muitas vezes as próprias fonos também indicam, né, que é uma coisa legal de se fazer. Você pode fazer o curso, você tem todo o direito, mas como o Léo falou, realmente você não vai sair de lá preparado para tirar o DRT, em primeiro lugar, porque DRT a dublagem é uma ramificação da carreira do ator.
Do ator,
o que também não quer dizer que você vai fazer um curso profissionalizante. O curso vai precisar dublar.
Sim.
Também não é uma garantia. É aquilo. Você pode gostar, você pode amar, mas você tem que dar trabalho e as pequenas. Até a gente conseguir ter trabalhos de destaque, demora um tempo. Uhum. Né? E ainda assim... Fazer o curso, achando que vai começar a dublar, também não é assim. É tudo a dedicação, persistência, Sim. paciência,
Nossa.
Que tem que ter bastante.
Com certeza. Então fica aí a dica, viu, Felipe Farias? Eu não sei, não sabemos de que cidade você é, mas dá uma pesquisada e sempre observa se o curso que você vai fazer é um curso profissionalizante. Né? Que nem tem, com rádio também é a mesma coisa. Você tem escola de rádio que depois do curso você vai fazer um TCC, vai fazer uma bancada, aí você vai tirar um certificado, você vai levar na Delegacia Regional do Trabalho e aí você vai fazer. O caminho que a Pan seguiu é o caminho que muitos atores mirins seguem na dublagem, porque você pode fazer trabalhos profissionais como criança sem ter o DRT, e aí você junta portfólio para quando tiver a idade, automaticamente você vai lá na Delegacia Regional do Trabalho, no caso do Rio, acho que se eu não me engano é a SATED, né? Que você vai lá, o sindicato dos atores e tal, e aí você vai e prova que você tem esses trabalhos, e o trabalho, o Briggs foi assim também, né? O Briggs, ele, apesar de ele ter começado já adulto e tal, mas ele conseguiu a DRT dele provando trabalhos que ele já tinha feito, e aí o sindicato dos atores do seu estado que vai determinar Exato. Isso, é estadual essa instância, tá? Então ele falou que ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, com certeza Rio Grande do Norte também, um estado grande, tem aí lá em Natal, se você procurar sindicato de atores, alguma coisa nesse sentido, né? O DRT, DRT, a gente fala tirei meu DRT, na DRT não é, a gente fala assim, genérico, DRT é uma sigla para Delegacia Regional do Trabalho, e quando a gente fala tirei o meu DRT, quer dizer que você tem um registro na DRT, é um número só Isso. carimbado na sua carteira de trabalho, no meu caso, radialista, setor locução, 27885/ SP, registrado em São Paulo no dia 8 de março de 2006. Por favor, não roubem o meu DRT.
Você sabia, Léo, que eu fiz faculdade de radialismo?
Olha aí!
Me formei, você acredita?
Mas você fez rádio e TV. Você fez rádio e TV?
Rádio e TV, foi.
Olha aí, quem diria? Pampam radialista, eu queria ver a Pampam fazendo aquela programação romântica da noite.
Toque de amor.
É, então, Rádio Cidade do Rio de Janeiro, exatamente. Fazendo voz romântica. Programação romântica na madrugada carioca com a voz da Agnes.
Madrugada carioca.
Tradução simultânea. Né?
Tradução simultânea. Exatamente. Meu amorzinho. Ah, gente, ó, que delícia de programa. Eu vou. Vamos. Tem mais alguma perguntinha, Jessiquinha? Podemos passar a régua, porque a Pamela tem gravação ainda hoje, né? Estamos aqui. Já abusamos bastante. Iaguito, tá satisfeito também? Porque eu tô felizíssimo.
Uma bate e volta, rapidinho.
Bate e volta, vamos lá.
Tá. Ela falou: eu já vi pessoal, eu me impressiono as pessoas fazerem tatuagem de personagem. Ela falou que ela não tem. Se tivesse que escolher uma de algum personagem, quem era?
Pergunta capciosa, hein?
Olha, vou responder porque eu não tenho como ilustrar aqui. Em um dos eventos otaku que eu fui, eu ganhei uma massinha, um bonequinho feito em massa de biscuit. Perfeito. Era basicamente a princesa Jujuba com o chapéuzinho da Lulu.
Olha!
segurando o unicórnio da Agnes.
Caraca!
Eu achei perfeito.
Três
então,
mashup.
Com certeza, seria uma mashup, exatamente. Seria uma junção de vários, assim. Se não o personagem em si, alguma coisa que represente, né? Como Agnes, um unicórniozinho. Talvez juntar mais um gato preto da Sabrina. Porque...
Olha aí, hein?
Enfim.
Que legal,
mas eu um dia pretendo fazer.
Olha aí, e aí quando você fizer, com certeza, você vai mostrar pra gente lá no arroba eupampam no Instagram. Fazendo stories ali e mostrando pra gente a sua nova tatu. Então, Tênica, por favor, aqui, já que nós estamos aqui terminando com o Pampam, passe lá a reguita aí, vamos embora, Ita? Vamos sim, toca aí ventinha pra nós. Olha a musiquinha de encerramento de mais um episódio do seu Radiofobia, mais um programa O Coração da Voz. Quem tá aqui acompanhando ao vivo tá feliz, agradecendo demais a participação da Pam. Eu quero agradecer aqui, obviamente, a participação dos meus queridos. Então, começando por ela, e é sim, viu? Você viu? A gente não nem falou disso direito, Jessiquinha. Mas a menina Pampam também tem um pé no pentagrama aí, você viu, hein?
Nem que seja pela Sabrina, né?
Não, ela falou que ela é toda cheia das como é que chama lá, aquele negócio que eu sempre esqueço, vocês falam o negócio das bruxarias? Tem um negócio lá do, como é que é o negócio da...
Gente?
Ah, do último programa vocês falaram, não, como é que é o nome lá, o negócio que fala das bruxarias lá, que eu esqueci agora? É, o Ica, não, como é que é?
O Ica, pode ser.
Ica, isso, é isso mesmo, é o Ica. Eu confundo as coisas, mas é isso aí mesmo, ó, tem um...
Meu animal de poder, inclusive, é o camaleão, que ela mencionou antes, que ela é muito camaleão.
Tá tudo conectado.
Olha aí,
tudo.
Tá vendo? Ih, eu já tô vendo
não
essas duas.
Não é à toa também que eu vejo uma personagem, é bruxa. Quando eu fiz o teste pra Siri, de The Witcher, eu faço com um brilho.
Você faz a Siri na Netflix?
Faço?
É você que faz a Siri no The Witcher, agora de segunda temporada aí. Já tá gravando? Já gravou?
Né? Ainda não.
Tá vindo aí, Netflix, é mesmo, tem a Siri. Que também é baseado em jogo, né? Olha aí.
Aí eu falei, é o quê? Bruxa? Alguma coisa assim? Vou passar.
Ah, com certeza. Falou de bruxaria, tá aí, tá vendo só? Eu já tô vendo essas duas trocando direct aí no Instagram de bruxaria. Já vi tudo. Obrigado, Jessiquinha, mais uma vez, meu amor. E obrigado,
eu que agradeço, maravilhoso.
Obrigado diretamente lá da Detroit paulistana. O cara que sei bem. Suas meninas estão com que idade, Thiago? 5 anos?
Fazem 6 no mês que vem.
Então vai ainda gastar muito dinheiro com unicórnio, o menino Thiago Fujiwara.
Vou levar elas pra tudo quanto é lugar pra ter isso, cara. para elas terem uma infância legal e para daqui a muitos anos elas terem essa maluquice nossa de ouvir falar: olha a Pamela ali, pai, não era a Pamela que fazia aquela voz? Olha ela aqui, ó.
Exatamente. Por favor, e continue fazendo os stories com as meninas, porque semana passada eu me diverti com a história da Fada do Dente. Por favor, compartilhe. Se você não segue ainda, tá lá os links todos dos nossos participantes lá também do Instagram e do Twitter na postagem. Arroba Thiago Fuji lá no Instagram, arroba Velho e Chato no Twinto. E a nossa querida Jéssica é Jéssica Dalcin da Silva no Instagram e arroba Jéssica Bertol no Twinto, é isso, né? É isso mesmo? Decorei direitinho?
Decorou, parabéns.
Olha aí, tô decoradinha. Eu sou chato, eu sou a Léo Radiofobia em tudo, então é só você encontrar lá. E é claro que a gente tem que agradecer aqui a presença da menina, da simpatia, da camaleoa, da voz adulta com jeitinho de menina, Pamela Rodrigues, valeu, bebê!
Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Obrigada, Tim. Obrigada, Jasquinha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, público. E é isso, gente. Daqui a pouco tá todo mundo o quê? Vacinado, todo
exatamente,
mundo
curtindo. Não veja então, a hora, né?
Enquanto isso, continuem se cuidando, por favor.
Eu vi hoje, se eu não me engano, no dia dessa gravação, que menina Pampam tomou também vacininha. Já está
tomei.
Mas tá com a primeira ou com a segunda? Já. Tá com a primeira ou com a segunda?
Primeira.
Primeira dose. Primeira. Novinho, né? Novinho é outra coisa, né? Esse tiozão aqui tomou a segunda dose ontem, no dia anterior a essa gravação. E estamos aí. É o que a gente quer. Gente, por favor, vacine, porque a gente precisa de todo mundo vacinado. Se você não vacinar, você vai cagar na vida de quem tá vacinado também, caceta. Então, por favor,
exatamente,
né?
Exatamente.
Se você não se vacina, você vacila.
Olha aí, muito aqui. Eu quero ver aquela camiseta. Pampam, beijo, meu amor. Obrigado, viu? Boas gravações. E a gente segue te acompanhando nos seus trabalhos. Obrigado pelo seu trabalho, viu?
Muito obrigada pelo carinho.
Obrigado, oi, você, gente. Demais. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou a gente em mais um episódio do seu Radiofobia. Aliás, você sabe, né? Radiofobia Podcast Network. Quase todo dia tem programa no seu feed. A série O Coração da Voz volta em breve com mais um talento da dublagem aqui pra você. Segue a gente em todas as redes sociais. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Um abraço na boca, até o próximo e tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.